E está chegando o grande dia, amanhã, quinta-feira, a partir das 7 horas da manhã, a tão esperada mobilização contra o aumento do ICMS executado, proposto e agora executado pelo governo do estado de São Paulo. Um ICMS que acabou trazendo consequências muito ruins aí, não só para a produção, para o produtor, aumentando o custo de produção, mas também aumentando o custo do produto, daquele produto que vai chegar lá na gôndola, lá para o consumidor final. Enfim, num momento bastante inoportuno, esse aumento de imposto vem a acontecer. E a gente dá sequência a essa discussão, e principalmente fazendo o convite para que você, produtor, também participe das mobilizações que estão acontecendo, que estão sendo planejadas aí em vários municípios do estado de São Paulo. Até agora a gente já tem contabilizado aqui pelo menos 150 municípios que já confirmaram a participação, e sendo que alguns deles aglutinam outros municípios. Ou seja, se a gente for de município por município, a gente pode ter pelo menos já uns 200 municípios engajados aí nessa mobilização. Tudo indica que a gente vai ter uma das maiores mobilizações da base do agronegócio paulista dos últimos tempos. E é para falar sobre essa mobilização e mais que isso, como os setores tentaram conversar com o governo, tentaram resolver esse problema, que nós convidamos os nossos participantes de hoje. Vou começar de lá para cá com o Fernando Degobi. Fernando, seja bem-vindo, muito obrigado pela participação. O Fernando é presidente executivo da Cooper Citrus. Aqui no painelzinho do meio temos o Azael Pizzolatto, ele é diretor da Sociedade Rural Brasileira. Azael, seja bem-vindo também. O José Antônio Rossato Júnior, produtor e vice-presidente da Coplana, aqui com a gente também. Obrigado, Rossato, pela sua participação também aqui com a gente. Senhores, amanhã é um grande dia, pelo menos a gente está com essa expectativa aqui, e a gente que está acompanhando esse movimento desde o começo, a gente percebeu como esse movimento ganhou corpo. Fernando, vou começar com você. Aí na sua região, na cooperativa, na Cooper Citrus, como é que está esse ânimo, né? Como é que o produtor está engajado nessa questão? E por que que a cooperativa resolveu participar, se envolver, coordenar, enfim, ajudar nessa mobilização? Seja bem-vindo.
Muito obrigado. Um abraço a todos aí, aos colegas, o Neto, o Sapo. Bom, primeiro que está sendo assim algo bonito de ver, porque o agricultor, ele para ser agricultor, ele já tem que ser otimista por natureza, né? Porque você mexe com várias adversidades, você planta, você não sabe se o clima vai garantir, você não sabe se a colheita que você vai fazer vai servir para pagar seus custos de produção. Então, a natureza do agricultor já é de otimismo. E ele, com toda a resiliência que ele tem, ele realmente percebeu que não dá para pagar essa conta. Não tem como colocar isso, porque dentro da cadeia de valor do agro, o produtor é o que fica com a menor parte. Vou dar um exemplo rápido aqui. Você vende hoje, o produtor produz uma saca de café. Vende essa saca de café aí por 500, R$ 550. Quando você transforma isso em xícaras de café expresso que você toma nos postos da rodovia, o valor que uma saca de café atinge é de R$ 31.000. E o produtor fica com R$ 500. Então, é muito injusto tributar os insumos que servem para produzir o café, a cana, as hortaliças, os grãos, os citros, porque o estado de São Paulo, ele é muito diversificado, um dos estados mais diversificados. Nós temos em torno de 340 mil propriedades dentro do estado de São Paulo. Dessas, 280 aproximadamente são menores que 4 módulos fiscais. 280 mil menores que 4 módulos. O módulo fiscal, em média, no estado de São Paulo, é em torno de 20 hectares. Então, quem vai sofrer são as famílias. Quem mais vai sofrer são as famílias que estão lá, com tudo que já sofre. Quando quem mora na zona rural sabe da insegurança que às vezes tem, da dificuldade de chegar uma ambulância lá do SAMU, porque não existe um localizador ainda para chegar lá, para receber um socorro de corpo de bombeiro, de polícia. Então, já tem a diversidade de monte. O governo não deveria criar mais uma. E por isso que a Copercitrus, desde o início, está engajada. Nós temos estamos em torno de 40 municípios com unidades de negócio aqui no estado de São Paulo. Quase todas essas áreas têm protesto, aqui não tem, vai estar na cidade mais próxima. E a expectativa realmente é de um grande movimento. Eu vou estar em três, vou participar de Pitangueiras, junto com Marcelo Felício, Marcelo Paro, que estão organizando lá. Vou para Barretos, depois com a Cris Moraes, e às 10 horas nós iniciamos aqui em Bebedouro. Então, com bastante ordem, nós temos aqui vários grupos de WhatsApp, com mais de 500 pessoas participando, das lideranças que estão organizando. A gente percebe um ambiente diferente. A gente percebe ordem, percebe propósito, vê que é algo realmente que é apartidário, é um movimento realmente buscando alertar a sociedade do erro que está sendo cometido de vigorar uma lei que aumenta, sim, os tributos. Ela aumenta os tributos, porque você vai pagar mais impostos. Ponto. Então, essa é a razão pela qual nós estamos aqui dando total apoio e participando efetivamente do movimento.
Muito bem. Azael, a mesma pergunta para você. Como a sociedade rural brasileira está se envolvendo? E, enfim, qual o seu posicionamento aí? Qual o seu pensamento em relação a tudo que aconteceu até agora?
Alexandre, primeiro, obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui para falar desse tema tão sensível e importante para o agronegócio e para a sociedade paulista como um todo, né? A gente vê... O primeiro é a beleza desse manifesto, né? A gente, como sociedade rural brasileira, já veio atuando perante o governo, né? Tentando reverter, sensibilizando, emitindo ofícios junto a sindicatos, junto a cooperativas. E no começo, né? Isso lá quando foi aprovado, lá em meados de outubro, começo de novembro, a gente tentando com um tom bem amigável com o governador, né, tentando sensibilizar, mostrando todas as dificuldades, né, do produtor rural. O estado de São Paulo enfrentou uma das piores crises, né, veio começar a chover agora em dezembro. Então, a gente tem as culturas perenes, aí, semi-perenes, como cana, já com safras comprometidas, né, a laranja. Então, assim, essa pandemia, né, a sociedade já sofrendo... Então, a primeira coisa que a gente vê é a beleza desse manifesto, né? Um negócio que começou via entidades tentando sensibilizar e hoje não existe uma entidade que lidere isso, não existe uma cooperativa, não existe nenhum movimento político. É a voz do produtor e da sociedade rural, da sociedade paulista que está reivindicando, indo contra esse aumento de impostos que vai impactar, sim, no custo de produção, vai impactar, sim, na estimulação à produção, né? E no final lá do consumidor, dos mais necessitados, né? Com aumento de alimento, aumento de combustível e tudo mais. E muita gente, Alexandre, me pergunta, pô, mas por que só agora, né? Esperaram aprovar, mas na verdade não foi só agora, né? A gente acreditando que o governo do estado de São Paulo, a secretaria, ia tomar alguma atitude, chegava a ser absurdo, né? Não é possível que vai chegar dia 1º de janeiro, nós vamos ter aumento aí nos insumos, né? A gente achando que isso ia reverter, e o agricultor, ele não tem tempo, né? Ele acorda 5 horas da manhã, preocupado com o que ele vai fazer no dia, e vai dormir 10, 11 horas da noite, preocupado com o que ele vai fazer no dia seguinte, né? Então... O motivo dessa demora, talvez para o agricultor se juntar, é a falta de tempo dele, né? E ele não acreditando no absurdo que o governo do estado de São Paulo ia aprovar. E aí eu acho que chegou janeiro, começaram as cooperativas, as revendas, aquele movimento absurdo para antecipar a entrega de produto, né? E aí vem diversos outros produtos, né? Problema de espaço, problema de segurança rural, né? Quem que hoje é louco de fazer um estoque de produto na sua própria fazenda, né? Então, isso é algo impensado. E o terceiro ponto é que não existe justificativa para esse aumento, né, Alexandre? Quando a gente tenta procurar uma justificativa no governo, não existe o déficit de arrecadação que eles estão falando que teve. Economicamente, isso é um desastre, porque vai desestimular o produtor a usar o melhor da tecnologia, né? O melhor extrair o melhor da terra. Então, ele vai agora, realmente vai dar uma recuada, porque os riscos estão aí, já tem risco climático, risco de preço. Muitas vezes o produtor já travou a produção dele lá no futuro, né, com preço antigo, e a margem dele ali estava... o controle de risco estava feito e hoje veio um custo que impactou diretamente na margem dele. Então, assim, é um tiro no pé de tudo quanto é lado. É um tiro no pé da economia, é um tiro no pé da sociedade. Isso vai acarretar desemprego e vai afetar os mais pobres, segurança rural, e a conta já chegou, né? A gente já está sofrendo os impactos. Então, a gente vê esse movimento com muita beleza. A gente tem certeza que isso vai gerar efeito. E se não gerar efeito agora na revogação total desse ICMS, esse grupo vai continuar como patrulha constante para todo e qualquer desgoverno, né, ou absurdo que esse governo tente aprovar que vai afetar a sociedade paulista.
E o engajamento do pessoal aí na sua região? Você está em Jaboticabal, não é isso?
Exatamente, Alexandre. Estamos em Jaboticabal, estamos aqui junto com o Rossato, com o Sérgio Nakaji. O engajamento do pessoal está enorme. Cidades que não tinham uma estrutura para receber a associação, essa movimentação está vindo participar com a gente. Então, no Jaboticabal, como os outros 200 municípios que já aderiram, vai fazer bonito amanhã.
Legal. Rossato, sua vez, conta para a gente um pouquinho do envolvimento da Coplana nesse movimento e, enfim, qual a importância dele nesse momento, Rossato?
Olá, Alex. Boa tarde. Boa tarde ao Azael, ao Fernando, parceiros aí de Labuta e aos amigos do Notícias Agrícolas. Alex, nós estamos muito ativos dentro desse movimento e é um movimento, como já foi colocado tanto pelo Fernando como pelo Azael, é um movimento genuíno do produtor rural. É um movimento que ele surge do cansaço das lideranças que negociavam com o governo de não ter mais interlocução, de não ter mais diálogo, de uma falta de sensibilidade do governo. E de repente, já caminhando para conversas tributárias de como equacionar isso, como equacionar um estoque já comprado, em que o produtor já se preparou para um determinado valor naquele insumo e, de repente, você vai ter que falar para ele que é mais 4,14. Isso já só mantendo dentro da nossa atividade no antes da porteira. A gente enxerga nesse movimento, a partir até do momento em que a gente passa e transpõe a porteira, que ele é um movimento que ele traz uma caracterização muito interessante. Por uma longa data, o campo e a cidade ficaram muito distantes. E esse movimento, ele traz uma conotação de aproximação entre campo e cidade, de um jeito não bacana, que é a questão tributária, mas que no pano de fundo ele está trazendo essa aproximação entre campo e cidade, mostrando de fato a cadeia produtiva, a interligação que existe dentro das cadeias produtivas, e que algo que surge lá no campo vai impactar nós todos como consumidores, nós todos como paulistas do nosso estado. Então é um momento oportuno que isso está acontecendo. Um momento que, aparentemente, ele surge até com a pandemia, em que o consumidor passa a questionar a questão da produção e como esse alimento foi produzido, como é que ele foi, aonde ele foi produzido, se houve algum nível de sustentabilidade nessa produção. Esses questionamentos, eles afloraram muito com a pandemia. E esse momento, ele nos traz a oportunidade, então, nesses questionamentos, de nos aproximarmos dessa sociedade que ela é muito mais urbana do que rural. A gente vê com muito otimismo esse movimento, é um movimento de rede, é um movimento que ele transpõe a porteira, é um movimento que ele passa a ganhar mais força a partir da insensibilidade, da incoerência do governo. Só para dar três exemplos, a arrecadação do Estado de São Paulo desde agosto já é nível pré-pandemia. Se a gente considerar fevereiro como base 100, a partir de agosto a gente já estava acima de 100 na arrecadação. Você não vê em nenhum momento o governo falando em diminuir o seu tamanho, em diminuir a máquina. Fica fácil fazer aumento de impostos para cobrir rombo. Mas se de fato, e aí o terceiro ponto, se de fato existe um rombo, como explicar um orçamento 69% maior que o ano passado para recurso para propaganda? É como se um chefe de família chegasse em casa e dissesse, ó, está apertada a situação, vamos todo mundo conter os gastos. No dia seguinte, eu chamo meus amigos para assistir o futebol e cervejada e churrasco. Então, é incoerente. Tem uma expressão em inglês que fala walk the talk, né? O que você diz é o que você faz. E, aparentemente, o governo diz algo, mas faz outro totalmente equivocado.
Muito bem. Senhores, nessa primeira participação, eu ouvi a questão da tentativa, né, que se fez aí para tentar reverter a situação antes do projeto, enfim, da lei ser aprovada. Ouvi também a questão do aumento real que vai acontecer, de fato, nos produtos, no campo, no custo de produção. E ouvi também a preocupação do governo em aumentar a arrecadação no momento inoportuno e aparentemente sem necessidade, afinal de contas, a arrecadação já está recuperada. E são exatamente esses três pontos que foram colocados numa explicação que a nota oficial do governo aqui para o Notícias Agrícolas trouxe para tentar justificar tudo o que aconteceu e, principalmente, colocar aí uma explicação contra o movimento, né, contra essa mobilização. Então, eu vou começar com a primeira parte da nota oficial, que diz o seguinte: o governo de São Paulo criou uma força-tarefa com secretários para analisar os pedidos de setores econômicos para a revisão da redução de benefícios fiscais. O diálogo é permanente desde a aprovação de ajuste fiscal pela Assembleia Legislativa em outubro do ano passado. Azael, você que tocou nesse ponto, houve realmente diálogo? Se chegou a tentar conversar aí, com o governo, enfim, tentaram mostrar, principalmente as entidades, né, tentaram mostrar para o governo que seria uma medida inviável? Como é que foi essa discussão? E o diálogo realmente está aberto?
Alexandre, na verdade, a tentativa de diálogo foi constante por parte de entidades, cooperativas e produtores, né? São milhares os exemplos que a gente pode citar de eleitores que enviaram pleitos aos seus respectivos deputados, né, que foram eleitos e que traíram o agronegócio com essa medida. E o que a gente viu dos deputados foram respostas automáticas, respostas sem cabimentos, com argumentos vagos, que nada justificavam esse aumento, né? E depois que eles viram o tamanho que esse movimento tomou, muitos deles se dizeram enganados, que foram obrigados a votar, que não tinham outras saídas, que ou votava isso ou faltava dinheiro para a saúde. Um monte de coisa descabida que hoje, com a informação e a união que o produtor tem e a sociedade tem, paulista, a gente não aceita mais esse tipo de coisa, esse tipo de argumento fraco, né? Então, o primeiro ponto com os deputados, a relação que a gente teve foi essa. Com o secretariado do governo, a gente tentou fazer diversas tratativas também e chegamos ao absurdo de receber: bom, o governo precisa taxar 10 bilhões de reais. Se vocês não querem que eu taxe todo o agronegócio, por favor, me aponte qual setor eu posso tributar, né? Que é um outro absurdo, né? É difícil a gente fazer uma análise de qual setor pode tributar quando a gente trata com um negócio que é do setor primário, né, o setor produtivo, um setor que emprega e um setor que está arriscado ao clima, né? Então, um setor que pode estar bem hoje, com um mês de seca, ele pode estar vivendo um desastre, né? Então, assim, não existe campo para assim dizer qual setor agropecuário vai ser taxado. E o governador, até o momento, mesmo depois de toda essa pressão, não deu as caras, não emitiu nenhuma resposta, né? O governador, que gosta tanto de mídia, que fala que gosta tanto de ciência, não é capaz de escutar, não é nós produtores, não, é o Roberto Rodrigues, um ex-ministro da Agricultura, com toda a sabedoria agrícola e financeira, né? Que mostrou com A mais B o quanto isso vai impactar até na arrecadação do próprio governo, né? Então, assim, eu acho que qualquer devolutiva do governo hoje, ela vem tarde e ela não existe justificativa para isso, né? Todas as justificativas são muito vagas. Então, eu acho que o governo teria que repensar, ter sensibilidade e até um pouco de esperteza, né? Para não dar um tiro no próprio pé, né? E diminuir a própria arrecadação e aumentar ainda mais essa crise que a gente está vivendo.
Muito bem. Rossato, você acha que através do diálogo ainda é possível reverter essa situação?
Ô Alex, esse é o caminho. Esse é o caminho. Eu acho que em nenhum momento aqui nós estamos colocando que na pancadaria, na violência. Não, é no equilíbrio, é na sensatez, é numa visão estratégica e de estadista. E que, aparentemente, nós temos um vácuo de liderança no nosso Estado e no nosso secretariado e nos nossos, como colocou o Azael, na nossa frente parlamentar do agronegócio lá, em que nós temos uma grande maioria de deputados que deveriam vestir a nossa camisa como agricultores lá na Assembleia. Então, é o diálogo, é a partir da conversa, né? Em que em algum momento, ela, depois de decidido, inclusive, ela foi perdida, ela foi passada para escalões, estratos da organização, né, do governo do Estado de São Paulo mais abaixo, para ir minando, né? E você também percebe uma individualização nas conversas, né? Tem o Fórum Paulista do Agronegócio, que é composto por mais de 40 entidades que representam diversas cadeias produtivas do agro, e, de repente, elas foram aí se esfacelando porque o governo começou a ir individualmente em cada uma delas, numa estratégia clara de ir minando, de ir complicando a unidade, né, que é o que a gente conseguiu através dos produtores. Um ponto que eu traria aqui, Alex, para a nossa discussão, é o que nós temos já contribuído para o Estado que vai além de carga tributária. Por exemplo, o Estado de São Paulo tem 90% da produção de amendoim do Brasil, tem 50% da produção de cana-de-açúcar brasileira. O Fernando pode falar os números dos citros depois, seringueira, café, que são tão expressivos quanto. Nós contribuímos anualmente com aportes de recurso para programas de melhoramento, no nosso caso aqui, na nossa região, no centro de cana aqui em Ribeirão Preto, no Centro de Melhoramento de Amendoim, em Pindorama, como algo espontâneo, representando os produtores, em que eu trago recurso para o Estado numa iniciativa informal, parceria público-privada. De repente, em situações como essa, você se pergunta, será que vale a pena ficar investindo nesses programas que são estaduais se eu tenho um governo insensível à causa tributária, como está sendo colocado aqui? Esse é um outro ponto que valeria a pena a gente explorar também.
Muito bem. Ô Fernando, pegando então esse gancho do Rossato, a representatividade aí dos setores que você representa e como isso pode afetar o dia a dia do produtor? Como uma decisão dessa pode afetar o dia a dia do produtor, Fernando? Perdemos o Fernando?
Não, estou de volta aqui.
Ah, ok.
Eu fui destravar o microfone e desliguei a chamada. Fiz uma burrada aqui, mas estou de volta.
Muito bem. Nós estamos sem seu vídeo por enquanto, Fernando, mas pode ir falando que daí a gente vai tentar recuperar o vídeo aí.
Tá recebendo? Ok.
Vamos lá.
Você perguntou na linha que o Rossato vinha falando, eu não consegui ouvir o final da sua pergunta.
Exatamente. Para você contar um pouquinho para a gente da importância dos setores que você representa aí, e qual o impacto real, né, para o seu setor, para o setor dos cooperados aí da Copercitrus?
Bom, em linha do que a gente já vinha comentando, é importante entender que a atividade agrícola ela é muito complexa, né? O Azael comentou das entregas que são feitas. Nós tínhamos, em dezembro, aproximadamente R$200 milhões para entregar para 3.900 produtores que já tinham pago. Na verdade, já estava pago. É que o sistema de contabilidade ele finaliza quando você faz a remessa do produto. Então, os produtores eles aproveitam as campanhas, aproveitam as oportunidades, compram, pagam e ficam programando a entrega, porque a gente sabe que hoje é muito perigoso, tem quadrilhas aí especializadas que furtam as fazendas. Pra você ter ideia, furtam até equipamento de tratores no campo. Então, GPS e outras coisas que estão dentro dos tratores. Então, o produtor ele trabalha dessa forma. Nós fizemos barter de café. Barter é uma operação que você troca insumos por produção. Você já travou as sacas de café. Como é que você faz agora? Você vai fazer um outro contrato adicional para o ICM? E outra, a lei, no sistema normal que a lei deveria correr, quem recolhe para o governo é quem fabrica o insumo. Como nós já compramos esses insumos, nós vamos ter que emitir notas complementares de ICM. Então, é bastante confuso. Eu expliquei isso para um grupo que cuida de competitividade dentro do governo. Dediquei bastante tempo, desses últimos 2 meses e meio, aí para estar alertando sobre esses problemas, até operacionais. O convênio 100 foi prorrogado até 31 de março, justamente para ser melhor discutido, para entender impactos, para entender como que a coisa anda. E o governo do Estado de São Paulo tomou uma medida isolada. Isso que não dá para entender. Agora, o agronegócio ele é estratégico em qualquer lugar do mundo. Em qualquer lugar do mundo. Ele é estratégico também no Paraná, ele é estratégico em Santa Catarina, estratégico no Rio Grande do Sul, estratégico no Brasil inteiro. A Alemanha, Alex, o PIB da Alemanha, o agronegócio representa menos que 1%. Menos que 1%. E ele é estratégico para o governo. Na França nem se fala, que é o principal produtor agrícola da Europa. O governo dá dinheiro para o agricultor na França. E não é possível que o Estado de São Paulo, que o agronegócio tem esse peso tão grande, não seja estratégico. O agricultor ele não quer nada que seja oneroso para a sociedade. Ele quer que o agronegócio seja visto como estratégico, porque ele depende de variáveis que não se tem controle. O clima é a principal delas. Você olha áreas com algum grau de degradação dentro do estado, nós temos mais ou menos 4 milhões de hectares. Não seria interessante, dentro da linha que o Rossato falou, desenvolver programas de incentivo, fazer com que os produtores que não estão capitalizados investissem em tecnologia, iria gerar mais riqueza, mais emprego, mais renda. Aí vai para o caminho que aparentemente é o mais simples, que é fazer a tributação. E é um tiro no pé, porque o estudo que a GV fez com gente especializada, com técnicos, está dando conta de que para cada R$1 que o governo arrecadar, ele vai deixar de arrecadar R$ 2,75 com o desestímulo que ele vai criar. E mais, ele vai tornar o estado de São Paulo menos competitivo. Eu já tenho notícias de indústrias químicas que tinha um projeto de abrir novas plantas no estado de São Paulo e estão pensando em abrir em outros estados. Quando você olha o produtor de sítio, que está em São Paulo, que está em Minas, Minas Gerais ficou mais competitivo, o produtor de cana ficou mais competitivo, o estado de Minas é mais atrativo. Quando você vai fazer a conta de retorno de investimento na terra com custo de produção, o estado de São Paulo perde competitividade. Então, o ponto, Alex, que eu quero reforçar aqui é que é uma medida isolada. Eu não vou nem entrar no mérito se é justo, se não é justo, porque já foi discutido aqui exaustivamente. Nós estamos discutindo isso há 2 meses e meio. Agora, é uma medida isolada, que não faz sentido. e o produtor não consegue pagar sua conta. E quem mais vai sofrer são essas mais de 280 mil pequenas propriedades que tem no estado de São Paulo, que não sabe como aproveitar esse crédito, que não tem contabilidade, que, não, que inclusive vai ter dificuldade para fechar essa questão da contabilidade e de aumentar agora esses custos de um programa que já estava fechado, conforme o Azael colocou. Então, o nosso produtor, ele foi, de certa forma, surpreendido, porque foi dito aqui também pelo Rossato, os produtores acreditavam que isso ia ser revertido, que o governo ia ter bom senso, que ia... e aí agora realmente caiu a ficha. Agora o pessoal percebeu o tamanho da encrenca que está aí, e nós temos obrigação, porque cooperativas, elas nada mais são do que uma organização de produtores. Então, os nossos patrões, os nossos donos são os produtores rurais, e nós temos que ter, dentro da nossa linha de ação, em primeiro lugar, entender os problemas que o produtor tem e trabalhar para que isso tenha impacto menor na atividade de produção. Então, estamos fechados com as entidades, com os sindicatos aqui em Bebedouro, com o Sindicato Rural também, o Zé Oswaldo Junqueira, que está encabeçando, e vários outros de várias cidades, e participação realmente confirmada de um grande número de cooperados no protesto.
Legal. Então, pelo que eu estou entendendo, não é só aumento de custo, é desestímulo do produtor, podendo, inclusive, repercutir em redução de investimento, em novas tecnologias, consequentemente, redução de oferta ou de produção e, mais lá na frente, falta de produto até. Dá para dizer isso, Rossato?
Alex, dá para fazer esse raciocínio, sim. É lógico que aí tem a lei do maior vai também fagocitando o vizinho, né? Se a gente olhar, por exemplo, dentro da nossa organização, 82% dos produtores de cana são considerados pequenos produtores de cana, até 75 hectares, cerca aí de 5, 6 mil toneladas de cana. Esses 82 são a camada mais vulnerável a esse aumento, porque você desestimula, você começa a jogar para o próprio produtor o desafio de produzir mais com custo unitário menor para poder bancar esse aumento de custo via carga tributária. Então, dá para fazer esse exercício que você fez aí de desestímulo e também de êxodo rural e de concentração de terra, com certeza. Agora, tem um ponto aí, né, Alex? Nós não estamos falando de um... não estamos falando de um estado pouco desenvolvido. Nós estamos falando de um estado que é praticamente um país dentro de um país. A economia paulista, ela se fosse um país, seria a 21ª maior economia do mundo. A gente poderia estar dentro do G20 discutindo economia mundial. Nós temos 22% da população nacional, as melhores estradas, o maior porto, o nível educacional mais elevado. Que incoerência a gente ficar discutindo e ter um governo insensível, uma Assembleia Legislativa tão insensível, ao ponto de aumentar carga tributária, o que desestimula qualquer negócio e, inclusive, empobrece o teu Estado, porque vai reduzir poder de compra, vai reduzir comércio. Inclusive, as associações de comércio de várias cidades estão dentro desse movimento, associações de supermercados, porque impacta nos 45 milhões de habitantes do estado de São Paulo. Então, tem sim possibilidade de saída de agricultores do negócio a partir do momento que você começa a achatar cada vez mais dentro dos desafios que a gente já tem como produtores rurais.
Inclusive, perda de competitividade das próprias indústrias do setor também, né?
Perfeito. Que foi comentado aqui, quer dizer, eu vou colocar meu projeto de pé no estado de São Paulo? Não, eu pulo o Rio Grande e vou ali em Conquista. Eu vou aqui para baixo e entro ali no Paraná. Eu vou para o Mato Grosso do Sul. É lógico, você está criando um ambiente pouco favorável para os negócios, com certeza, Alex.
Muito bem. Ô, Sato, se você me permite, Alex, eu claro. Acho oportuno só complementar. Eu fiz uma conta do fertilizante, porque nós temos atividade bem em divisa de Minas Gerais e Paraná, com lojas. Do jeito que ficou o interestadual e o aumento que teve no que não existia dentro do estado, conforme a distância, vai compensar comprar fertilizante do Paraná, ok? Trazer para São Paulo, aí o estado vai ficar vendo navios, porque quem vai arrecadar é o Paraná. Então, é uma medida que não teve nenhum cálculo correto para entender aonde o estado vai perder divisas. Se o Paraná não alterar lá, que eu conheço bem lá as cooperativas, eu sei como é que o governo é sensível ao agro no Paraná, eu não acredito que isso vai acontecer no Paraná, vai compensar comprar fertilizante do Paraná e trazer para São Paulo, o que vai desestimular a indústria que investiu aqui para produzir fertilizante.
A gente tem a participação aqui dos internautas, né? O Vitor Nicoliello, ele está dizendo aqui que amanhã o Dória vai conhecer a força do agro. O Francisco Carlos Souto, ele é de Santo Anastácio, interior de São Paulo, ele diz que o movimento tem o apoio dele. Ou seja, o movimento ele ganhou essa respeitabilidade, né? E eu acho que o produtor ele está muito engajado, bastante engajado aí, nesse movimento de amanhã. E tudo indica, a gente tem acompanhado aqui as informações que chegam, que vai ser um grande e quem sabe, o principal movimento de base dos produtores do agronegócio paulista de todos os tempos. Mas, enfim, dando continuidade àquela nossa leitura da nota oficial, senhores, tem um outro trecho da nota que diz o seguinte: a Lei 17.293 não implica em aumento do tributo. Olha só a justificativa. É apenas uma autorização legislativa para reduzir os benefícios fiscais. O governo do estado promoveu a redução linear de 20% nos benefícios fiscais que são concedidos a diversos setores, ou seja, 80% do benefício ainda foram preservados. Azael, quer começar? Quer comentar?
Alex, isso é um absurdo, né? Primeiro que o benefício, essa isenção, né? Essa isenção não foi dada por esse governo. Então, que legitimidade esse governo tem de retirar algo que não foi ele que deu como benefício, né? E o Fernando foi muito feliz quando ele deu o exemplo de França, de Alemanha, né? Onde países subsidiam o agro, né? Aqui nós não estamos falando nem de subsídio, né? Nós estamos falando de uma isenção fiscal de um produto do setor primário que emprega, produz, gera divisa e que chega na mesa do consumidor, né? Então, assim, é uma justificativa. Eu estou gostando do termo insensibilidade que todo mundo tem usado, né? Mas essa insensibilidade não quer só ser que o ser é desprovido de sensibilidade, né? Ele é desprovido parece até de uma educação financeira, porque é cada justificativa, é cada medida descabida que a gente não consegue entender o que se passa na cabeça de uma pessoa dessa, né? Tanto que a gente recebe aí teoria das conspirações das mais absurdas, que a partir de uma medida dessa o pessoal começa até a achar que faz sentido, né? Porque tomar uma medida como essa daí, uma medida que vai diminuir a arrecadação do estado, que vai onerar o setor produtivo, que vai intensificar uma crise durante uma pandemia, que vai aumentar o estado e estimular a sua ineficiência, né? Então, assim, dá até vergonha de ler e eu teria vergonha de soltar uma nota como essa.
Fernando, não tem aumento de tributo segundo o governo, Fernando.
Pois é, né? A gente conversava um pouquinho antes aqui, quando a gente estava entrando, você tem as alíquotas de ICMS nos estados. E os governos trabalham com reduções de alíquota, redução da base de cálculo, para incentivar determinados setores. Isso, desde que eu me conheço por gente, existe. Então, vamos concluir que só o estado de São Paulo está certo, o Brasil inteiro está errado. E até o mundo inteiro está errado. Porque só aqui que está fazendo isso. Só quem está fazendo isso? Então, realmente, tem algum gênio lá que está convencendo o governador que isso é um bom negócio, né? E tem uma cartilhinha que os políticos costumam usar, né? Ó, toma as medidas aí no intervalo das eleições. Essas coisas geniais, né? Que às vezes eles fazem lá, aproveitando que não tem eleição no ano, achando que o agricultor vai ficar quieto e vai aceitar mais essa, né? E o movimento que ganhou essa dimensão, que ganhou e essa participação tão expressiva em tantos municípios, eu acho que já passou de 200 municípios, a gente recebe as relações atualizadas, vai mostrar que quem desenhou essa estratégia vendeu errado, vendeu o plano errado, porque não vai funcionar. Então, existe sim um aumento de impostos. Por quê? Porque você aumentou a base de cálculo das referências de ICM que já existiam. Então, não tem dúvida que há um aumento de impostos. Isso está claro. Eu soltar uma nota como essa, Alex, é menosprezar. Nós que estamos aqui entendendo disso, olhando, vendo, acompanhando, não dá, não dá. É realmente algo vexatório. Eu acho que quem está no governo, que realmente tem vocação do agro, tem nome, tem histórico dentro do agro, tem compromisso com o agro, tem que repensar isso aí, tá? Tem que buscar algumas coisas, algumas saídas honrosas aqui.
Pois é.
Porque isso aí mancha a biografia. Tá?
Ô Alex, e vale ressaltar, né, que nós não estamos falando de um aumento 4% hoje, né? É um aumento muito significativo, né? Hoje a gente está vivendo essas taxas de juros aí de 2%, né? Então, assim, a gente fala de um aumento de 4% direto no custo de produção, e muitas vezes você tem esse aumento no custo de produção e depois na venda do seu produto agrícola, é algo que vai impactar demais o produtor. É algo de uma insensibilidade, de uma falta de entendimento financeiro muito grande.
Já visto o que aconteceu com a energia elétrica, de isento passou para 12% a tributação de ICMS em cima de energia elétrica, é complicadíssimo, né?
Exatamente, Alex. E prova disso é que, desse efeito cascata e que a cadeia não consegue absorver, é que o fabricante de agroquímico não conseguiu absorver parte desse aumento, as cooperativas também não conseguem, tanto que todos os interinamente os 4,14% estão sendo aplicados até em produtos que já foram comprados. Então, não existe espaço para absorver esse consumo, então, esse imposto. Então, isso vai chegar, já chegou para o produtor, vai chegar na sociedade paulista, vai perder competitividade e vai atingir outros estados também, porque o estado de São Paulo é um estado fornecedor, né? Então, é uma atitude desastrosa, é desastroso o que nós estamos vivendo.
O Rossato, e só para ouvir um pouquinho da sua opinião também sobre esse mesmo tema, não é um aumento de tributo, mas é uma autorização legislativa para reduzir os benefícios fiscais, Rossato. O legislativo autorizou.
Alex, qual a credibilidade da Fundação Getúlio Vargas? Na minha visão, enorme.
Total.
Enorme. Se existe um estudo técnico-científico, dizendo que a cada R$1 adicionado na arrecadação haverá uma queda de R$ 2,75 no consumo, é aumento de carga tributária. Então, eu prefiro particularmente dar mais credibilidade para o estudo da FGV Agro do que a essa nota que o governo do Estado de São Paulo emitiu. Se me permite puxar um outro gancho que até foi comentado pelo Fernando e pelo Azael na questão da insensibilidade, né?
Claro, fica à vontade.
A pandemia, nós somos uma cooperativa, assim como o Fernando também tem a exportação, nós exportamos amendoim e um dos mercados nossos é a comunidade europeia. E durante a pandemia, alguns países da comunidade europeia reduziu as tarifas de importação de alimento. Por que isso? Segurança alimentar. É continente que passou fome lá atrás, em guerras, e sabe o perigo que é você ter uma nação com fome. Então, olha a visão de estadista. Eu diminuo tarifa, que em alguns momentos serve até para proteção da industrialização do seu país, momentaneamente, para que o alimento chegue. E aí tem, agora que a gente olha os números brasileiros, fica bem claro como esse movimento aconteceu, porque outros países também fizeram essa manobra para poder trazer o alimento sem gerar tanta inflação e acessível à sua nação, à sua população do país. Então, o que a gente percebe aqui é um movimento totalmente contrário. Nós temos uma inflação IPCA já acima de 4, o IGPM acima de 20, né, o anualizado, o desemprego 14 aumentando, segundo os estudos, a incerteza ainda no ambiente de negócios, e de repente, ao invés da gente dar condições ainda para a população ter o alimento, nós vamos ainda encarecê-lo. Ele já ficou caro, e aí o governo vem e torna ele mais caro ainda. Então, é uma incoerência, é uma falta de visão de Estado, uma falta de sensibilidade, né? De novo, como o Azael frisou aqui, né? Uma falta de visão de estadista, uma falta de visão para o nosso agro. Qual que é o planejamento estratégico do agronegócio paulista? Eu não sei. Eu sei da nossa organização, junto com os nossos produtores, mas eu não sei qual que é a estratégia do agro paulista. Então, é uma insensibilidade que, por vários momentos, a gente não acredita que tem um ex-ministro do nosso país chefiando uma Secretaria da Fazenda do Governo do Estado de São Paulo.
Pois é, bem colocado. Senhores, a gente já está caminhando para a finalização da nossa live, passou muito rápido, enfim, quando a gente tem argumentos, quando a gente tem, enfim, o que dizer, as coisas vão muito, muito rapidamente, passam muito rapidamente. Então, antes de fazer as considerações finais, eu queria só ouvir pessoalmente a expectativa de cada um. Vai dar para reverter essa situação, ao menos minimizar esse problema, esse impacto de uma cobrança, de um aumento na cobrança de tributos aqui no Estado? Enfim, qual que é a expectativa de vocês? Essa mobilização de amanhã vai ser suficiente ou vai ser preciso judicializar essa conversa, hein? Vamos começar com o Fernando? Pode ser, Fernando?
Pode ser. Já tem mandado de segurança sendo julgado e alegando inconstitucionalidade, até porque o convênio 100 foi prorrogado e a tese que está nesse mandado, ela alega que o Estado de São Paulo afeta a competitividade entre os estados, tomando uma medida isolada no imposto interestadual, que ele também mudou, tá? Ele mudou o interno e mudou o interestadual também, foi alterado para cima. Então, isso já tem aí teses defendendo a questão judicial. A gente sabe do lado de quem a gente está, tá? Nós estamos do lado da sociedade, do lado do produtor, e tem uma coisa que é importante, nós que temos aí gestão de entidades, nós, eu e o Rossato, que estamos nas cooperativas, se a gente quer melhorar nosso resultado, melhorar a entrega para o cooperado, tem que ter eficiência. Você precisa cortar as despesas, você precisa investir na tecnologia certa, e aí você vai buscar o resultado. E os balanços das empresas do agro estão aí, são públicos. Com tudo isso, esforço que é feito, o que sobra na última linha para uma cooperativa, por exemplo, é menos do que esses 4,14 que o governo está numa canetada colocando para cima para aumentar aí a receita do Estado. Então, realmente, não dá para entender por que que isso já não foi revertido. Teve um episódio assim, com o diferimento do ICM das máquinas agrícolas produzidas dentro do Estado, que passou a vigorar desde 2000. Há 12 anos atrás, aproximadamente, foi tomada essa medida, era o governo Serra na época, e aí, dentro do mês de janeiro, as entidades se mobilizaram. Ficamos sem faturar, que nós somos revenda de máquinas aqui, ficamos um mês sem faturar, e aí o governo reverteu em fevereiro, voltou ao diferimento, o que é até hoje esse capítulo aí não foi mudado com essa medida atual. Então, eu espero que daqui a uma semana a gente possa voltar aqui para conversar sobre o sucesso do movimento e a conscientização do governo de que a medida foi errada. E vai ficar... Eu tenho fé e tenho esperança que isso é isso que vai acontecer ainda dentro do mês de janeiro, porque realmente a vigilância está muito forte e os argumentos, eles realmente têm peso. Não é nada que não tenha consistência, inclusive com entidades aí, cientistas, autoridades no assunto, respaldando tudo isso que a gente está falando aqui. Então, eu acredito que isso vai ser revertido, sim, Alex.
Azael, e você? Oi, Azael.
Oi, Alex.
Tá ouvindo? Agora sim. E você, o que você acha? Vai dar para reverter essa situação?
Alex, assim como o Fernando, nós estamos bastante confiantes, né? O agricultor, ele é otimista por natureza e ele vai fazer a parte dele, né? E outra coisa é que essa conta não termina agora com um sim ou não, né? Essa conta vai se estender durante muito tempo, inclusive até 2022, nas próximas eleições. Então, eu tenho certeza que cada deputado aí que se elegeu com a bandeira do agro, né, ele vai ter que mexer os pauzinhos dele lá para reverter. O governo, se ele tiver alguma vontade de continuar na política, né, e de ser reconhecido como um bom gestor, né, como ele se intitula, ele vai ter que reverter, porque senão isso daí vai ser um desastre. E, como o Fernando falou, nós vamos continuar vigilante. Então, nós estamos... E não existe espaço, de novo, para uma reversão parcial, né? A medida ela é um desastre como um todo e não há setor ou sociedade que possa pagar qualquer conta nessa hora. O que a gente espera é ver um governo mais eficiente, um governo que corte na carne, um governo que realmente mostre responsabilidade com a coisa pública. Então, a gente tá bem confiante. Há quem diga que esse é o maior movimento, né, da base agrícola aí do estado de São Paulo. Eu tenho certeza disso. Amanhã nós vamos estar em peso nas ruas e vamos continuar fazendo pressão. E se a gente não for atendido, o nosso dever é continuar produzindo, fazendo o que a gente sabe e mudar a nossa base, né, eleitoral, dos representantes, porque é uma atitude descabida e inaceitável, né? Inaceitável.
Muito bom. O Rossato, o Matheus S. Manda um recado para você, manda um abraço, diz que você é um grande professor e que amanhã vocês estarão juntos lá em Franca. Tá aí o abraço do Matheus para você, então. E a mesma pergunta para você, né? Vamos reverter ou vamos judicializar, hein, Rossato?
Alex, beleza. Mandar um abraço para o Matheus também. Obrigado pelo apoio e estamos juntos. O Alex, assim como o Fernando e o Azael, eu também sou otimista. Eu acredito que não é nenhum demérito voltar atrás, né? Inclusive, na virada do ano, cada um viaja para onde quer, mas o governador, de forma equivocada, acabou saindo no momento inoportuno interno no estado de São Paulo e percebeu que tinha cometido ali um erro, um deslize, voltou imediatamente, veio a público dizendo: errei, cometi um erro, estou aqui de volta para conduzir o estado no momento grave que é a pandemia, né? Que a gente precisa lembrar também do desafio que a gente ainda tem além do próprio ICMS. Então, eu tenho expectativa de que, da mesma forma como a gente vivenciou alguns dias atrás esse ato nobre do governador, de que ele também venha e diga: olha, eu subestimei o agronegócio paulista, a minha equipe aqui cometeu alguns equívocos e que eu estou aqui pedindo desculpas, ou não precisa nem pedir desculpas, basta dar uma canetada lá e revogar essa decisão que foi tomada de uma forma equivocada. Nós tivemos a oportunidade, Alex, de participar de um grupo técnico do agronegócio feito pelo então candidato que hoje nos governa no estado de São Paulo. E naquele momento que a gente ouviu nas palavras, então, do candidato, é de que eu sei a força do agronegócio, eu sei o quão pujante vocês são. Não conheço muito sobre vocês, estou aqui com esse grupo para poder me inteirar e quero transformar o agro paulista num agro ainda mais moderno. Então, eu ainda confio nessas palavras feitas lá pelo candidato e que aí abrem espaço para que ele revogue essa decisão equivocada que foi tomada.
Muito bem. Senhores, agora sim, a gente finaliza a nosso bate-papo, a nossa conversa aqui, e eu gostaria de ouvir as considerações finais de vocês e queria que vocês aproveitassem o espaço para fazer o convite para o pessoal, afinal de contas, sem os produtores na rua, esse movimento não tem valor nenhum. Então, fica o espaço aberto. Vamos começar de novo com o Fernando, então. Fernando, fica à vontade para fazer as suas considerações e a sua convocação para a mobilização de amanhã.
Bom, agradecer o espaço que você está dando, Alex. Vocês realmente estão, desde o início, fazendo um trabalho muito profissional, sem a mídia, da mesma maneira que nós temos argumentos fortes, que tem base realmente para apresentar, nós precisamos de uma mídia imparcial também, de uma mídia que repercuta a verdade sobre isso. Vocês estão de parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo aí todo dia, o dia inteiro, trabalhando em prol realmente do agronegócio brasileiro. Então, primeiro, parabéns pelo trabalho de vocês, parabenizar o Azael e o Rossato também, que eu sei do tanto que eles têm trabalhado aí para realmente trazer um alento para o produtor de que isso vai ser revertido desde lá do início. Nós aqui também seguimos a mesma linha. E amanhã, então, eu estarei em três locais, Pitangueiras, Barreto e Bebedouro. Pitangueiras começa lá às 7, depois cada sindicato rural pode informar, procure o sindicato rural da sua cidade, as filiais das cooperativas que têm operação nas cidades, que o agricultor vai saber como participar. E aqui, a partir das 10, então, para a gente também poder trazer os produtores que querem se manifestar aqui em Bebedouro, organizando máscara, o pessoal vir com máscara, distanciamento, estão montando aqui uma barraquinha com álcool em gel, a polícia está apoiando a gente, a prefeitura aqui deu todo o suporte necessário também para que a gente possa fazer algo organizado. Vai ser na Quito Estamato, aqui em frente ao complexo da Cooper Citrus, que é bem próximo aqui da rodovia que liga Bebedouro à Olímpia. Então, esperamos os nossos cooperados aqui, produtores, para que a gente mostre para toda a sociedade e para o governo que o agricultor ele é organizado, ele é bastante otimista, esperançoso, mas ele não é bobo. Eu acho que a gente precisa mostrar que a gente está atento, que o agricultor sabe seus direitos, sabe o valor que ele tem e que o Estado de São Paulo possa, então, enxergar o agronegócio como algo estratégico. Porque é o que eu disse, só se ele está certo com as medidas que ele está, só ele está certo, o Brasil inteiro está errado. Então, precisa ser revisto isso.
Muito bem. Azael, suas considerações finais e a sua convocação aí, por favor.
Alex, assim como o Fernando, agradeço e parabenizo todo o trabalho que vocês têm feito. Tem sido fantástico. Um prazer dividir um debate como esse aqui com o Fernando, com o Rossato, um local onde já passou o Gustavo Chavalho, o Coelho, o Marcelo de Felício, que ajudou bastante a gente, o Sérgio Nakaja, a Cris Isidoro, o Sérgio Pavani, Roberto Sestari. E dizer que agora é a hora de do agro mostrar toda a sua força, né? Da gente deixar qualquer vaidade de lado, vestir realmente a camisa agora do produtor rural, como a gente faz todo dia quando a gente sai para trabalhar, e mostrar o quanto esse agro é grande, forte, e quanto o Estado, a sociedade, depende e anda e caminha junto com a gente, né? Então, acho que é isso. Amanhã nós vamos estar juntos lá na Coplana. O Sato vai fazer um convite formal para todo mundo aí e dizer que o mais bonito disso tudo é ver a união do produtor rural, né? Quando a gente viu ali os grupos de WhatsApp já atingindo a quantidade máxima de pessoas, né? e toda a mobilização, o pessoal se organizando, né? Eu acho que ver o agricultor que está com praga para cuidar, doença, problema de cucum, agora não para de chover, tem que pôr as aplicações em dia, ele tirar realmente o tempo dele e se dedicar para uma causa nobre dessa. Eu acho que é isso que o governador tem que entender, né? A gente, pro agricultor ter parado é porque ele não suporta isso. Então, amanhã nós vamos estar juntos, não só amanhã, daqui para frente a gente criou aí um canal e uma rede de comunicação que jamais vai poder ser subestimada de novo pelo governo paulista.
Boa, Azael. Rossato, da mesma forma, suas considerações finais e o seu convite ao pessoal.
Joia, Alex. Bom, inicialmente agradecê-lo, assim como o João e toda a equipe do Notícias Agrícolas, que tem feito uma cobertura espetacular sobre o Tratoraço. Agradecer também aqui a conversa de alto nível por você provocada e também aqui junto com o Fernando e com o Azael que a gente teve. O Azael e eu estaremos juntos com os nossos produtores, né, os produtores aqui da Coplana, junto com a Socicana, com o Sicoob Copcred, com a Ciaja, CDL, entidades de classe do comércio, a fim de fazer um movimento pacífico e que a gente mostre para a população aonde isso vai terminar. Existe, Alex, no cooperativismo alguns princípios cooperativistas, que eles são universais. E o sétimo princípio cooperativista, ele fala sobre o interesse pela comunidade. Esse manifesto, do ponto de vista das cooperativas do Estado de São Paulo, é um manifesto em que a gente demonstra ainda mais o nosso interesse pelo entorno, o interesse pela comunidade, dizendo: olha, tem algo aqui que está nos penalizando, que está penalizando outros ramos também, medicamentos, softwares, outras áreas, e que isso vai chegar, como toda a cadeia, no consumidor. Nós todos iremos pagar essa conta. Então, que tal nos sensibilizarmos em cima dessa causa? É esse o nosso a nossa mensagem, que seja um movimento pacífico dos nossos produtores rurais e que traga as comunidades e se torne um movimento paulista contra o aumento da carga tributária.
Muito bom, muito boa mensagem. Senhores, só antes de me despedir, o Beto Zilo parabeniza a todos os participantes, diz aqui que foram argumentos claros e que nos mostram o quanto o agro é importante nesse país e principalmente em São Paulo. Então, faço minhas as palavras do Beto. Muito obrigado, viu, pela participação e pela disponibilidade de vocês de estarem aqui com a gente, de estarem acrescentando, trazendo mais informações, enfim, provocando o produtor mesmo a participar desse evento de amanhã. E vamos realmente torcer para que seja um evento, como todos disseram, pacífico, um evento com a participação de vários produtores e que, no final das contas, o resultado seja uma reversão aí dessa situação de cobrança tributária, de aumento dos tributos. Muito obrigado, viu, Fernando? Obrigado, Azael. Obrigado, Rossato. Obrigado a vocês. Um grande abraço e até a próxima. Valeu. Muito bem, tá aí então. A gente encerra então a nossa terceira live sobre o tema, essa questão aí da tributação sobre o agro paulista, o aumento de ICMS. A gente agradece muito a participação de todos e convoca mais uma vez todos os produtores para participarem. Entre em contato com o seu sindicato, entre em contato na sua região para saber como vai ser essa mobilização. Aqui no Notícias Agrícolas, a gente tem uma área mostrando em algumas cidades onde essa mobilização acontece, a partir de que horas, o que que vai acontecer, enfim, para você ficar bem informado e participar dela também. É fundamental a sua participação. E nós, aqui do Notícias Agrícolas, a partir das 7 horas da manhã, estaremos ao vivo, iniciando as nossas transmissões, iniciando os nossos acompanhamentos nas principais praças, municípios, enfim, trazendo os principais fatos dessa que promete ser a maior mobilização do agro, uma mobilização da base dos produtores rurais, que deve entrar para a história. Vamos fazer essa história ser escrita, portanto, para o produtor do Estado de São Paulo. Está combinado? Muito obrigado. Te aguardo amanhã, a partir das 7 horas da manhã, com a cobertura completa desse dia, esse dia importante para o agro paulista, o Tratoraço SP. Continue com a gente.